Alô, amigos da Ubra TV e da Rádio Press em Porto Alegre. Estamos nesta sexta-feira, dia 3 de julho, um dia frio. Estamos aqui para conversar com das lendas da música, do teatro, do cinema, do humor, enfim, um ícone de tudo, um ídolo nosso dos últimos, sei lá, eu desde criança. Moacir Franco, boa tarde, Moacir.
Boa tarde.
Tá frio aí em Cotia, não?
Tá, aqui tá muito frio. Eu sou muito friorento. Muito frio nas costas, eu sinto. Ah, eu fico de calção o dia inteiro, às vezes até de chinelinho e tudo mais. As costas, eu não suporto frio.
Então, Porto Alegre não é uma boa medida, não é uma boa pedida para ti.
Não, aí sempre foi boa pedida para mim, sempre. Sempre para mim foi um objetivo, assim, o que todo mundo quer ir para Disney, assim, eu gostava de ir para Porto Alegre. Eu gosto muito do sotaque, do povo daí, das comidas e as amizades. As amizades gaúchas são muito duradouras e gosto muito. Tenho muita saudade de muitos amigos que fiz aí e até de namoradas.
Ah, é? Nos conta um pouco mais sobre isso. Tem alguma que tenha inspirado alguma música, né?
Ah, não, participou. Porto Alegre participou demais da minha vida. Eu inaugurei o Auditório Araújo Viana.
Ah, o novo auditório?
Não, o velho, o parque.
Ah, o do parque.
Quem fez foi o Brizola. Ele foi um palco lá. Eu levei até meu pai. Meu pai era muito getulista, portanto, brizolista, né? E o Brizola levou meu pai para hospedar na casa dele. Eu lembro direitinho da casa do Brizola, tinha uma rampinha de grama assim, uma varanda longa. E meu pai ficou hospedado lá com ele, ficou empolgadíssimo. E eu fiz um show lá na Aclimação, não, como chama lá? Abolição, como chama?
Não, é Redenção.
Na Redenção. Então, eu fiz lá um show, foi espetacular. Você vê como que era fio, assim, se arrastando fio. E parece que tinha 50 mil pessoas. Era uma coisa assim, inauguração daquilo. Então, teve discurso e tudo, aí eu fiz o show. Eu fui com um pianista meu chamado Miranda. É, só de piano, só tinha um som. Mas o som estava maravilhoso. Eu estava no auge com Suave à Noite, Doce Amargura e aquelas músicas do meu programa de televisão. Ah, eu vou contar o que houve ao me casar. Aí aquele mundaréu de gente cantando, um monte de menina chorando, né? Foi lindo. Depois, em seguida, fiz muito show na praia. No Capão, Tramandaí, Torres. Eu tenho um momento em Torres, aliás, eu vou falar hoje na minha live isso aí. Sensacional. Eu estava hospedado num hotel em cima das pedras, assim que tem aquilo, como chama aquilo ali? Aquela parede de pedra. Bom, e aí eu não podia aparecer lá na frente, o hotel estava cheio de gente, tudo. Aí era de tardinha, eu tinha dado uma dormidinha, aí fui andar por aquela grama lateral, assim, o hotel, e eu queria lembrar o nome da pedra, assim, não estou lembrando mais. Aí, de repente, eu começo a escutar a minha voz. Era essa música, vai a distância que nos separa. Aí eu falei, de onde está vindo isso? Aí avistei longe, assim, tinha uma pessoa no chão, né? Aí eu fui me aproximando, era uma menina com uma vitrola que a Copacabana Discos lançou naquela época, e a vitrolinha a pilha, assim, que abri, só gente muito rica tinha aquilo. Uh-huh. O long play rodando, e ela deitada, assim, como quem sonhava. Aí, aí eu fiquei em pé diante dela, assim, falei, tá bonita a música? Rapaz, ela quase desmaia. De uma tremedeira nela, tadinho.
E tu era galã também, não?
Aí eu tive que levá-la para dentro do hotel para darem água com açúcar para ela lá, então. Coisas inesquecíveis daí.
Mas o Moacir, ele começou ainda guri. Tinha terminado o primeiro grau lá, o ensino fundamental, foi pintar estantes, foi chamar, ele foi trabalhar numa empresa lá de pintar pintura, fazer cartazes, fazer, e foi convidado, foi contratado para pintar as estantes de uma orquestra que estava se apresentando no teatro lá, Orquestra Tapajós, né?
Não, é assim. Eu com 15 anos de idade, eu vi um pintor pintando uma carroceria que escrevia aquelas coisas, mãe, não sei o quê,
Ah, sim.
mantenha a distância, essas coisas assim. Eu parei por ali. Eu sempre fui bom de desenho assim na escola. Eu estudei na roça, minha mãe foi professora e depois quando eu vim para Uberlândia no colégio estadual, eu era muito ruim nas matérias todas, que eu não tinha base, mas no desenho eu era bom. E aí eu vi o cara pintando a carroceria assim, um letreiro, eu falei, eu sei fazer isso. Aí o cara daqueles caras mal-humorados, então faz. Zangado, sabe? Se ofendeu. Eu sentei e peguei o pincel dele, esse é mal de batuta, que é um negócio que você segura assim para apoiar. Hoje eu tremo, papo, eu jamais faria. Aí comecei a escrever, ele quer trabalhar aqui? Aí eu comecei no outro dia. Depois fui para uma outra oficina, que era um exilado, era um professor daqui do Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, Liceu. Ele tinha fugido para Uberlândia, até hoje eu não sei o que tinha acontecido, mas ele era um craque, um homem muito inteligente, tudo. Aí eu passei a trabalhar na oficina dele. Aí me apareceu esse maestro que queria pintar as estantes da orquestra dele. Naquele tempo era Praga, esse negócio de nome de índio. As orquestras todas tinham nome de índio. Tupã, Tabajara, Tupi e por aí. E aí ele chegou lá e queria pintar as estantes. Era em forma de cálice, assim, de ampulheta. Aí perguntou e. Aí eu negociei com ele. Se você deixar eu cantar uma música com a orquestra, eu pinto de graça as estantes. E fechamos o negócio. E aí eu pintei. Foi isso que aconteceu. Aí acabei cantando.
Tu lembras da música que tu cantaste?
Claro, eu
Canta
lembro
uma
mais
vez.
longe ainda. No dia 14 de fevereiro de 1954, às 20h30 da noite, eu cantei um samba de Aldacir Louro, num programa de calouro em Uberlândia. Quem falou que a vila morreu se enganou. A vila não morreu nem morrerá. Olha, samba. E hoje eu estou indo muito bem com samba na minha live aí, né? Ninguém acredita. Samba? Pois é. Mas então, a música que eu cantei com a orquestra foi Too Young, que foi um grande sucesso do Nat King Cole. They try to tell us we're too young to really be in
Além do
love.
que, é um guri metido cantando em inglês.
É, não, e depois cantei um bolero que agradou mais ainda, porque a orquestra não quis me acompanhar. Então eu cantei acompanhado por uma pianista e a orquestra foi fazer lanche. Aí eu dei uma puta sorte, porque veio todo mundo que estava na festa, veio para a beira do palco e eu cantei um bolero chamado Angelitos Negros. Você já ouviu falar nisso?
Não.
Ele é um bolero emblemático lá, que cubano parece. Pintor que pinta as igrejas, pinta-me Angelitos Negros, porque nunca te acordaste. Então, enfim, por que que você não pinta anjos negros? Só tem anjinho gordinho, branquinho, entendeu? A letra é isso e tal. E o próprio pintor é negro e pinta anjo branco. A letra é isso, é muito emocionante. E foi essa música que eu cantei.
Pois é, e aí tu sempre foi precoce, porque com 17 anos tu ganhaste um concurso na Rádio Difusora de Uberlândia, um
Foi
programa
esse, tá?
de calouros.
Esse dia do samba, esse dia do
Esse foi
samba.
do samba. E isso aí, o nome do programa era Calor, Astros e Estrelas do Amanhã. Foi um nome profético, né?
Exato. Era tudo pomposo, né? Quem bolou esse programa é um cara chamado Ari Novaes Rocha. Ele fazia esse... assim, né? Vocês todos de rádio faziam, né? Ari Novaes Rocha.
Quem fazia isso era o Chico Anísio, né? Roberval.
É, ele caricaturava esse tipo de locutor que...
Mas tu teve um momento que tu, ainda jovem, com 20 anos, tu teve uma virada, que quando tu foste para... A tua família foi para Ribeirão Preto e lá na Rádio Clube tu conheceste, foste trabalhar na Rádio Clube, conheceste o Aloysio Silva Araújo, que era o redator de humor e era amigo do Manuel da Nóbrega. Não foi um momento de corte na tua vida ali? Pá, ali deu um...
Na verdade, foi um pianista lá de Uberlândia, que, por ironia do destino, ele acabou sendo pianista do programa do Silvio Santos, quando começou. Ele chamava Toledo. E ele é autor daquela música. Lá, 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 lá. Silvio Santos, vem aí. E, então, ele estava em Uberlândia, vindo para São Paulo, ia passar em Ribeirão Preto para ver se vendia lá um piano que ele tinha. E aí nós fomos com ele, eu e o Gilberto Garcia, que é pai da Isabela Rosana Garcia, que foi a garota símbolo dos 15 anos da Globo, Jesus Cristo. E eu sou padrinho dela, inclusive. E aí nós paramos lá na rádio, nessa rádio tinha uma programação maravilhosa, a PRA7 de Ribeirão Preto. E aí nós fizemos um teste lá de ator cômico, né? De radiator. E passamos. E aí arrumamos um emprego ganhando salário mínimo, que naquele tempo era R$2.500, cruzeiros. Né? Eu tenho a carteira, tenho não que me roubaram, mas eu tive a minha carteira até pouco tempo, meu primeiro registro. Né? E não adiantou quase nada, porque eu só vim me aposentar agora, 2 anos atrás.
Mas não foi lá que tu conhecesse alguém que conhecia o Manuel da Nóbrega?
Ah, não. O Aloysio Araújo era parceiro do Nóbrega em São Paulo. Eles faziam o programa Cadeira de Barbeiro e Recruta 23, que era um programa de humor, de rádio, que o Aloysio era muito talentoso, escrevia muito bem. E ele estava lá em Ribeirão fazendo um programa lá. E aí ele que fez o teste comigo e com o Rogério, com o Gilberto. E aí o Rogério Cardoso trabalhava nessa rádio e foi meu maravilhoso amigo. Moramos juntos na pensão do lado da rádio e moravam ali todos os locutores e tudo. Eram uns 8 ou 10 ali. Era uma rádio muito vigorosa. E o Boni ia lá toda semana apresentar um programa chamava Levertimentos, que era do Lever. Ele trabalhava na agência Lintas. E ele tinha no Rio, na Rádio Nacional, onde ele aprendeu esse esquema da programação, que ele implantou na Globo depois. Mas aí, então, a gente ficou amigo. E um dia ele me convidou para vir para São Paulo, mas não como artista nem nada, para pintar. Vem para São Paulo comigo, vamos trabalhar lá na Lintas. E eu acabei vindo depois, e ele tinha um programa na TV Record aqui que chamava A Dona de Casa é a Dona da Casa. E eu fui lá, concorri no programa de calouro também e acabei tirando segundo lugar. Eu sou rei do segundo lugar. Lá no...
É tu e o SBT.
Eu detestava isso lá no SBT. Eles tinham orgulho do segundo lugar. Eu acho isso um absurdo, rapaz. É um absurdo isso. Mas, enfim, aí eu vim para o Rio, para São Paulo, e trabalhei um dia só com o Boni lá. Depois fui no programa dele da televisão, acabei ganhando esse segundo lugar. Ganhei um terno que me roubaram o paletó no primeiro dia que eu fui na rádio. E eu vi televisão pela primeira vez no dia que eu trabalhei nela. Eu entrei de figurante no programa do Aloysio Araújo. Aí fiquei encantado, olhando, olha lá, tal. Não, eu não me via, mas eu via o programa assim que eu estava, né?
E como é que tu estreaste? Não foi direto lá com a, na Praça da Alegria, foi?
Não, Praça da Alegria. Eu sempre fui, por exemplo, quando eu fui para o Rio com o Nóbrega, o Nóbrega me pagava passagem, que era aquelas tirinhas, e o Aloysio pagava o cachê, 500 cruzeiros, que era uma coisa de hoje R$ 100, 150, coisa assim. E eu só fui atuar mesmo. Nessa época que eu cheguei em São Paulo, eu trabalhei na praça como figuração, assim. Fiz uma piadinha uma vez, assim, uma piada até que foi famosa. E que eu ia emprestar um dinheiro. Hein?
Que piada era?
É, era assim. Não, era um cheque. Eu cheguei, eu sou Nóbrega. Só que lá eu falei que eu estava com o primeiro cheque que eu ganhei e tudo. E se ele aceitava uma ajuda minha, aí ele ficou assim, espantado e tudo. Aí eu passei o cheque para ele, ele falou: olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu jamais vou descontar esse cheque, eu vou guardar. Aí eu disse: nem adianta o senhor ir no banco, porque não tem fundo mesmo, e sair, entendeu? E aí, com essa piadinha aí eu ganhei algumas pontinhas, mas tudo foi muito depressa, muito rápido. Eu, depois de 6 meses que eu estava em São Paulo, eu já era me dar um dinheiro aí, já estava na capa do Cruzeiro.
Essa mendigo aí, como é que nasceu o mendigo dentro da Praça da Alegria? Que depois
Não,
virou.
não foi dentro da Praça da Alegria também, não.
Não?
Foi num programa do Aloysio, no Rio de Janeiro, chamava Rio Te Adoro. Que em São Paulo chamava São Paulo Não Te Aguento. Que sempre foi isso. O Rio é o lindão, né? São Paulo. Mas então foi assim, foi uma invenção do Canarinho, que mentiu para o produtor. O produtor naquele tempo era o que escrevia. Mentiu para ele lá que eu estava fazendo muito sucesso em São Paulo com o tipo do mendigo. Ele inventou tudo na hora. E eu do lado falei: o que que ele está falando? E o cara escreveu meia página, só uma piadinha. Um casal que estava dentro de um quarto de lua de mel, e eu saía do armário e dá dinheiro aí, entendeu? Que era um mendigo. Aí foi um arraso. Aquele troço, na outra semana teve de novo, e na terceira ou quarta semana já estava escrito assim: cante música de carnaval. E ao invés de cantar Lalaô, Mamãe Eu Quero, essas coisas, que já era mais antigo, aí eu criei na hora esse: ei, você aí, me dá um dinheiro aí. Fiquei andando atrás dos caras.
E até hoje se canta isso, Bacir?
A Olimpíada do Rio de Janeiro, juntaram três músicas. Uma delas era essa aí, fiquei muito orgulhoso. Era Mamãe Eu Quero, Cidade Maravilhosa, me dá um dinheiro aí.
E isso te deu dinheiro, te deu algum dinheiro. Isso é...
Não, nenhum, porque os autores, aspas aí, eles chegaram na segunda-feira, no outro dia, na outra semana: olha, fizemos uma música para você, Carnaval. Como é que é? Ei, você aí, meu filho. Era o que eu tinha cantado. Mas eles tinham força na gravadora, arrumaram a gravação e tudo. Então tem quatro irmãos lá, parceiro, e não está o Canarinho que inventou tudo, e nem eu que fiz essa melodiazinha. Mas foi maravilhoso, um prejuízo da época. Aliás, grana nunca foi meu forte. Eu estou sempre, já perdi tudo 5 vezes, e nesse momento estou ainda na batalha para pagar a dívida. Sempre foi isso. Mas, em compensação, estou aqui sendo entrevistado por você, né? De novo considerado uma atração aí, né?
O Moacir, o interessante é que nós temos aqui, ó, tem gente participando aqui, que é guria de 18 anos participando aqui, ó, Roberta Vargas, tem a Carla.
Ah, Roberta! A Roberta, ela me acompanha lá
Live.
na minha live, né? A
O
Roberta.
outro que acompanha na live, que tem o Otávio Augusto, te acompanha.
Também,
Tem gurizada nova, tem pessoas mais antigas, e
tem.
tem um vozinho novo, que nem eu, que passa às vezes o dia cantando assim: Eu nunca mais
vou te esquecer. Você canta errado.
Essa música aí, ela é assim um. O cara sofreu, a mulher foi embora, mas ele não esquece dela e ele quer que ela seja feliz.
Olha, eu vou te falar uma coisa.
Foi autobiográfico?
É. Essa música foi o dia que morreu a minha primeira mulher. Eu fui para a janela do apartamento, aí fiz essa primeira parte. Se eu tivesse o coração que dei, tivesse ainda a ilusão, não sei, coragem para recomeçar no amor, bobagem. Eu fiz essa letra e guardei. E, que também é inspirado num tango e tudo, né? Mas aí um dia nós estávamos gravando no estúdio, aí eu já, grande sucesso e tudo, e eu tinha feito uma música que era sobre a justiça, que era assim, além de cega, é gaga, surda, não sei, enfim, é uma coisa assim. Porque é uma música que eu fiz para o Ari Toledo, que na época estava com o negócio da Gillette, mas aí foi censurada a música. Na hora de gravar, chegou um cara e falou, ó, está censurado, não dá, essa não pode. Falei, mas o que, que tem que cortar? Tem que cortar tudo. Cortou. E aí eu fiquei, o maestro deu um lanche para os músicos, e eu fui na sala do seu Emílio Vitali, que era em frente ao estúdio, e falei para o maestro, falei, olha, eu tenho essa música aqui, ó, mas eu não tenho a introdução. E aí ele foi escrevendo assim, tudo que ele tinha que aproveitar, o arranjo foi feito nas coxas, assim, sabe? E por ele ser vazio, é considerado pelos meus filhos, o Guto, o João, o Vitor, tudo que o máximo de gravação minha, porque tem aquela bateria na cara, contrabaixo, que naquele tempo não usava isso, entendeu? Tem tática, tática. Não existia esses troços assim. Mas foi tão evidente, porque ficou tão vazio, que o maestro escreveu uma trompa que faz umas respostas, e os violinos também. Na hora de fazer a introdução, eu falei, põe aquele trecho do Turandot. Porque o Wilton Franco gostava demais dessa música. Né? Põe isso como introdução. Porque, para mim, o que interessava era o corpo da música. Então. E aí ficou bonito demais. Quando chegou no meio da música, me deu a ideia de cantar o refrão, a letra, mas não deu tempo que tava, passou a música assim. Quando chegou no fim, eu entrei e cantei essa letrinha em cima da introdução da orquestra, que você vê, torre em cima dos violinos. Eu nunca mais vou te esquecer. Aí, pô, arrasou o estúdio. Aí ficou isso mesmo. Aí corri na editora que editou o Turandot, que é do Puccini, né? Uhum. Aí rachei com ele. Eu sou o único cara que deu a metade. Porque naquele tempo você dava 5%, sei lá, pro autor original de uma ópera, uma coisa assim. Eu dei 50%. Eu só ganho a metade dessa música.
E até hoje ela toca muito, né?
Meu Deus do céu, um baita sucesso.
Aqui, ó, quer ver uma coisa? A Bárbara Martins. Boa tarde. Avisa para o Moacir que essa singela professora que há de fazer 40 anos daqui a alguns dias, ela vai dizer que ela nunca mais vai te esquecer. Mas tu fizeste para a tua ex-esposa que faleceu.
É. Isso. Eu já sou viúvo 3 vezes.
Pá, então que não queira casar contigo, né, cara?
Não, não, hoje eu sou um bom negócio, né? Porque tô chegando já e tenho uma boa aposentadoria para deixar. Hoje eu sou um bom negócio.
Mas, ô Moacir, tu sempre te caracterizaste assim por duas coisas. Primeiro, essa voz que tu diz que me arranja, eu sou o pintor que canta. Não, tu é um cantor, tu é um baita do cantor. De emocionar, assim, tem músicas tuas que a gente chora te ouvindo. E ao mesmo tempo tem um cara do humor, um cara que contracenou com Golias, com Chico Anísio, tu mesmo, um grande humorista, criaste um personagem aí que virou marchinha de carnaval. Quais são essas duas dimensões, o cara que faz chorar e o cara que faz rir? Isso aí é monumental, né?
Bom, Eu não sei se eu faço chorar nem rio, mas que eu choro e rio, com certeza. E ultimamente choro mais do que rio, porque a gente vai ficando muito mais sensível com a velhice, né? Mas eu fui obrigado a aprender essas coisas. Eu digo sempre, eu me considero um cantor assim, e é meia boca, mas eu canto legal, pronto. Agora, o que eu acho que eu faço bem mesmo é escrever. Eu acho que eu escrevo bem, tanto o humor quanto as minhas coisas. Eu tenho me espantado com meus pensamentos, as coisas que eu escrevo, as histórias. E, então, eu aprendi muito com o Guto também, que o Guto é um craque, né?
Então, ele mora aqui em Porto Alegre atualmente.
Mora aí em Porto Alegre. E o Guto é um baita de um compositor, cantor, autor de humor, diretor de cinema, o Guto é tudo. Então, ele me direcionou muito. O Chico Anísio também sempre falou para mim, Moacir Franco, se você não fosse preguiçoso, você era o maior autor do Brasil. Porque eu sempre inventava uma coisa na hora, assim. E ele falava, escreve, cara, escreve. O Chico foi muito inteligente nisso. Ele sempre teve 10, 15 pessoas escrevendo para ele. E é o certo. O mundo inteiro é assim. Os roteiristas são assim.
Tem algumas músicas que tu fez assim. Fizeste, por exemplo, uma música pro Garrincha, né? Balada, balada número 7,
não é? Né? Essa música é do Alberto Luiz. Ele é um baita de um autor, um compositor. Tem coisas dele. Aliás, hoje eu vou fazer essa música.
A letra é tua?
Nada. Nós só discutimos. Ele levou a música que ele ia fazer para um jogador de futebol, que era o Ipojucã, que estava internado, ia morrer e tal. Aí eu sugeri para ele, não, vamos botar para o Garrincha, que é muito mais emblemático, né? E pega todo mundo e tudo. Aí mudamos a letra, adaptou para lá, para cá, mas é do Alberto.
Canta um pedacinho para fazer.
Eu acho que eu cantei bem essa música, eu tenho muito orgulho dessa gravação. Sua ilusão entra em campo no estádio vazio. Uma torcida de sonhos aplaude, talvez. O velho atleta recorda as jogadas felizes. Mata a saudade no peito, driblando a emoção. Isso aí é muito... Cadê você? Cadê você? Vai por aí, né?
E aí a galera cai na...
até hoje é um grande sucesso, porque os homens gostam muito dessa música, né? E quando você falou dos homens aí, da menina, da Roberta, inclusive, eu nem sabia que o Vera de Vargas, que eu lembro, ela aparece tanto no meu, na hora da live, que é Roberta MLV, MVL, então, eu não sabia que esse V é Vargas, como é tradicional isso aí, né? Mas bem, então agora estou reparando. Quando todo dia eu faço uma gag nova. Não sei se você viu a de hoje aí. É um cara que se separou da mulher. E, então, eu faço todo dia. E o pessoal curte muito essas gags. E a maioria é rapaz, sabe? É homem e assim, dos 40 para baixo e tudo. Então, no meu YouTube, eu estou com um perfil muito legal de como chama isso aí? Curtição, sei lá, assinantes, sei lá.
Muitos seguidores.
Seguidores, né? Isso. Então, nós começamos essa live com 7 mil. Em menos de 3 meses, estamos com quase 90 mil. Isso é uma progressão...
E tu faz live quase todas as noites?
Toda noite.
Toda noite?
Toda noite.
De que hora até que hora?
Das 8h30, 8h30 às 9h30. E foi bom, porque foi esse período de pandemia, né? Então, para mim, foi muito lucrativo, assim, né? Para mim. Eu enriqueci muito com isso aí. Eu fui obrigado a escrever, fui obrigado a criar, fui obrigado a trabalhar, a prestar atenção. Então, tem um rapaz que trabalha comigo aqui dia e noite, eu acordo 10 horas da manhã, já estou pensando na piada, e depois tem dia eu vou tomar banho antes de começar a live.
Moacir, tu ganhaste. Tu disse que tu não é cantor, baita cantor, tu ganhaste 42 discos de ouro.
Deve ser isso aí, sabe? Não tinha disco de ouro. Antigamente tinha um prêmio chamado Chico Viola, que era um tipo daqueles anjinhos de ouro assim e tal. Eu ganhei 14 nessa época. E depois a Copacabana me deu um troféu, a gravadora. Uhum. Um troféu, porque eu tinha vendido negócio de, no ano lá, 500 e tantos mil discos. Era um absurdo isso aí na época, né? Então, dividindo pelo número de discos, pelo que exigia um disco de ouro mais tarde, né? Uhum. Aí chutaram lá, a divulgação da gravadora chutou que eu já tinha 40 mil, sei lá, né? 40 mil, 40 e, discos.
O que, que mais estourou, Moacir? Qual foi a música que mais estourou? Qual foi o disco que mais estourou teu?
Balada número 7. Foi no ano de 70 para 71. E eu, porque o que valia era a hora do lançamento, né? E então, no dia já se vendia aquilo tudo, né? Então, eu ganhei, eu fui em primeiro lugar o ano inteiro, em 71, e vendi 347 mil discos de cara. E ganhei de todo mundo, que era o auge dos festivais, música italiana, francesa, no auge. Tinha a Bossa Nova, Jovem Guarda, e tudo isso aí eu ganhei de todo mundo, fiquei o ano inteiro em primeiro, nas três paradas, que tinha simples, duplo e longo pé. Isso não quer dizer que eu era bom nem nada, significa que houve isso.
Mas ninguém faz isso se não for bom. E tu cantaste uma música feita pelo Pelé, que é como é que era?
Duas.
Duas?
Pelé Agradece.
Pelé Agradece.
Antes eu tinha uma música que ele fez. É assim, eu fui sócio do Pelé num projeto que é de ginástica, de esporte, porque ele era o Pelé, né? Então, nós juntamos com o professor Júlio Mazzei, que era o preparador físico do Santos, que tinha ido para os Estados Unidos e tudo, e o Maurício de Souza. Então, fizemos esse trio e íamos lançar um programa naquele tempo na TV Cultura, uma rede, essa rede alternativa, assim. E aí os interesses de outras estações entraram no meio e não permitiram. Então eu fiquei amigo do Pelé. Aí ele me deu para gravar a outra música dele. Pior é não ter por quem chorar, uma música assim. Aí quando foi na hora da despedida, que ele ia parar de jogar, eu fui almoçar com ele e o Ramondini, que era um empresário do Santos. Aí eu ofereci para ele uma ideia. Eu falei, por que você não faz assim? Pega essa turma toda do Santos antigo e faz que nem os Globetrotters. Vocês vão em todo lugar do mundo jogar com um time que vocês mesmo levam. Então tem as jogadas ensaiadas, bola no meio das pernas, cinco chapéus e tal. Aí eles não alcançaram na época o que eu tinha falado. Aí o Pelé falou que estava fazendo uma música de despedida e que ia levar para mim. E uma noite, lá no Morumbi, na minha casa, apareceu lá o Ramondini e ele me deram essa música. Aí eu chamei o Salinas, aí fizemos um arranjo espetacular com titulares do ritmo, fazendo aquele som meio africano, assim, jamaicano, né? E ficou lindo. Sozinho não sou ninguém, agradeço a você também, você que me incentivou, você que me criticou. Ficou linda demais. Essa, depois eu refiz e acho que o som ficou melhor ainda. Pelé se arrepia muito quando escuta isso.
Nós temos que fazer um intervalinho de um minuto na TV Ubra, aqui na Rádio Press, a gente continua conversando com o Moacir Franco. Em um minuto a gente volta na TV, mas continuamos aqui conversando com o Moacir. Moacir, só vou ler aqui para ti, ó. O Domício Torres, que foi o diretor regional do Ibope durante muitos anos, 40 anos aqui no Rio Grande do Sul, diz assim, assistindo, sou fã desse multitalento, tantas músicas maravilhosas, com interpretações soberbas, impossível dizer qual a melhor, mas Querida, é uma versão de Honey, é um primor. Como se não bastasse, é um humorista nato, marcante a música de humor,
Kataí.
Abraço a esse gigantesco artista. E várias pessoas.
Domício
Torres. Várias pessoas estão pedindo
para
querida. Aí eu na volta agora da TV, eu vou pedir para tu cantar, querido. O Idacil está dizendo assim: Moacir, um autêntico showman, cantor, apresentador, humorista, craque em tudo que faz. A Sônia, a Seila, a Seila Bini está dizendo assim: Moacir, um ícone da música brasileira. Cara, tem de coisa aqui. É, a Neuci dizendo que tu vendestes com compacto, um disco compacto. É, foste campeão, durante 2 anos, nos anos 60, foste campeão de vendas no Brasil com um compacto. Me dá um dinheiro aí, com essa música do Dá um Dinheiro aí.
Foi. Né? O recorde no Brasil era 20 mil na época. Aí essa música de carnaval não vendia. Todos os cantores gravavam, né?
E estamos aí de volta com a TV Ubra. Estamos de volta com a TV Ubra.
Tá. Então eu tô contando aqui que música de carnaval não vendia disso. E o Me Dá um Dinheiro Aí foi uma exceção, porque ele vendeu 100 mil discos nessa época, que era o que se exigia para ter um disco de ouro, essas coisas assim. E ela foi muito usada politicamente. Por exemplo, eu esqueci o nome daquele célebre diretor financeiro como é que chama aquele banco americano? Plano Marshall, aquelas coisas todas. Uhum. Ele veio aqui, eu fui recebê-lo lá no aeroporto do Galeão. Você imagina, se eu faço isso hoje, eu tinha levado um tiro de sniper aí, né? Mas eu fui lá de mendigo, dá um dinheiro aí e tal. E o Juscelino, aproveitou na reunião que teve com esse... Putz, como é que era o nome desse cara, rapaz? Famoso demais. Ele foi durante 30, 40 anos... O homem da grana do mundo. Hein? E aí o Juscelino foi pedir, brincou com essa história e ela virou uma foto que eu tenho na minha página. Hein? Me mandaram, eu tenho. Está escrito, me dá um dinheiro aí. Quer dizer, ele e o cara, né? E, então, essa música foi muito... assim, ela teve muito desdobramento. Eu fui, por exemplo, para o júri do carnaval do Copacabana Palace, eu fui abrir o carnaval do Teatro Municipal, que era tudo black tie, né? E eu fui de mendigo. E eu contei essa história 3 dias atrás, quando eu sentei na mesa do júri lá no Copacabana, e eu vi aquele identificador que tem assim, do meu lado estava escrito Romy Schneider. Aí eu falei, não é possível que seja a própria, né? E era, cacete.
Era a própria. Coisa do Jorginho Guile.
Isso. Não, tinha um cara chamado Oscar Ornstein, que era muito, muito quente, ele era muito importante no mundo inteiro. Bom, e acabou, ela encheu a cara, deu até uns beijos, eu falei, bem.
Olha aí. Bonita. Pegador.
Romy Schneider, nossa, ela era bonita demais, né? Tinha aquele filme Cici, a Imperatriz. Né?
Ao vivo era bonita ainda.
Nossa Senhora, uma coisa, ela parecia de mármore, sabe assim, as feições, eu lembro direitinho do nariz dela, assim, é uma coisa muito louca. Mas então, eu quis dizer que essa música, ela foi muito mais, ela extrapolou esse negócio da música de carnaval, então ela virou uma coisa, assim, e foi estourando no mundo inteiro, até que teve no tempo da União Soviética, aí estourou, veio parar aqui um filminho dos trabalhadores na Praça Vermelha cantando, me dá um dinheiro aí. Quer dizer, para eles,
em época, significava isso. Na época, né? Época não tinha internet, né?
Não, era fechado, né? Zipado, rac, pum, pum. E aí veio parar aqui esse troço. Me dá um dinheiro aí, cantado na Praça Vermelha, lá.
Dá um dinheiro aí. Tem muita gente aqui pedindo para tu dar uma palhinha de querida. Muita gente dizendo que é a disputa com Eu Nunca Vou Te Esquecer, como a tua melhor música. Querida, para nós.
É assim. Essa querida é uma gravação. Outro dia uma pessoa postou, chegou a viralizar, aspas aí, né? Foi muito o ano passado, pareceu demais, que o cara fez um clipe que é um voo de helicóptero sobre a Via Imigrantes, que é a via que une São Paulo às praias, né? Que tem aqueles viadutos, assim. Aí tacou essa música, mas ficou bonito demais isso aí. E toda vez que eu canto na minha live, eu choro muito, de verdade, porque a regravação que eu fiz, o caixote que fez, botou umas trompas, mas é de uma força emocional, assim. Só de lembrar eu me emociono. Mas a música é corro tanto para chegar, então eu paro sem saber se devo entrar. Quando parti, eu não pensei que um dia voltaria e voltei. Tudo estava bem, ela e eu, e tudo que sonhei, que louco fui. Termina. Querida, hoje volto, cansei de sofrer. E o tom é lá em cima, que agora aqui emocionado eu travo.
E tu acontece isso nos shows que tu faz?
Muito. Não tem nenhum problema, porque eu não tenho nenhuma, sabe, travou, eu falo, peraí, que eu não deu. Peraí, eu vou cantar de novo. Eu volto no começo e tudo, só não posso fazer isso numa piada, né? Mas na parte musical, às vezes um número tá mal, para. Vamos começar do começo e tudo, eu quero emoção nisso aqui, aí faço de novo. E assim mesmo, na minha live, eu sou obrigado a dublar, que eu não posso estar pagando músico agora, né? E então eu paro de dublar e declamo em cima, porque é uma convivência minha com as pessoas, não é uma exibição, não, eu não estou ali fazendo um show, né? Uhum. Aí entra meus filhos lá dos Estados Unidos, e aí entra o Guto me criticando, falando besteira e tal. E vai indo.
Ô, Maci, tu é um sobrevivente, tu é um guerreiro, sobrevivente com essa 83 anos, com essa lucidez, com essa voz, com essa agilidade mental, mas tu passaste por algumas poucas e boas, tu desse umas arranhadas aí na inimiga nossa, é, né? Lá nos anos 70 tu tivesse um acidente de trânsito, né?
Eu tive. Não, um acidente pior. Eu tive um aneurisma.
Se tivesse um AVC no ar?
Não.
Não foi gravando?
Foi em Sorocaba. Eu estava numa reunião com um amigo meu, genial amigo meu, chamado Marcos César. E eu tenho uma chapa, né? Porque eu fui uma das primeiras operações desse tipo de aneurisma, que colocava um clips, né, dentro do cérebro. E aqui, ó. E foi muito bem sucedida a minha operação. Era quase impossível na circunstância. E aí, inclusive, eles me usaram, os médicos, para eu ir até outras pessoas que não queriam operar e outras que tinham operado e ficado com algum problema, eu ia para essas pessoas e mentia, dizia que eu tinha ficado torto e que me recuperei, entendeu? Eu fiz questão de prestar esse serviço, né? E então é isso, eu tive esse aneurisma, eu tinha 40 anos, então faz 44 anos, e como isso não pode ser... Não pode ter, como chama aquele negócio, aquele exame, como chama aquilo lá? Ressonância. Não pode fazer, porque se você fizer a ressonância, aquele clipe que é de metal, ele pula. E aí, né? Então, tudo, o regime que eu faço, de alimentação, de exercício, tudo no cálculo. Médica genial, doutora Vânia, ela que fala, isso aqui não pode, porque tal, deve estar assim, tudo deve ser. Aqui dentro, só Deus sabe, é um segredo.
E a história, então, e a história de que tu morreu 5 minutos? Tivesse morto.
Ah, isso é verdade. É verdade. Eu fui fazer, por causa da minha operação, eu fiquei com uma quedazinha aqui no olho. Aí eu fui operado em Santos, na Santa Casa de Santos. Era um médico, parecia que era Vútica, um nome assim. E aí eu soube na época, que eu tinha tido um problema na mesa de operação. E mais tarde, 20 anos depois, o Guto encontrou com um cara no avião e o cara disse, olha, eu estava do lado do seu pai o dia que ele morreu. Aí o Guto falou assim, como assim? Seu pai morreu, ficou 5 minutos. Ficamos uma equipe inteira apertando o coração dele lá, foi um sufoco. E eu não sabia que eu tinha morrido, entendeu? De modo que essa história do túnel, que eu entrei no túnel, isso, tudo cascado. Apaguei e voltei, oi, pronto, né? Então é isso. Eu tenho sorte mesmo e me considero numa fase muito boa de cabeça. Tenho muita preocupação com o que me apavora, não são os anos da frente, mas os que ficaram, porque quando me passa pela cabeça que o Fred Mercury morreu há 25 anos, eu falo, não é possível. Passou tão depressa, imagina os próximos 5, como é que vão passar, entendeu? Isso me apavora. Então, por isso, eu trato de viver direito. Exato. Cada minuto. Eu passei a não mentir, passei a dizer só a verdade, franqueza absoluta, e exigir das pessoas que falem comigo direto, porque eu não quero desperdiçar. Eu fiz, pela minha conta, eu tenho 2.000 dias, sei lá, saudável, assim. Então, esse aqui é um dia que eu não posso perder, entendeu? Então, eu não perco tempo com cascata, mentira, embromação, essas coisas. Eu quero usar a minha vida.
Que nada, usar, rapaz. Tu vai aos 100 anos brincando. Tu vais aos...
Eu tenho que ir útil, né? Se você olhar para esse negócio que eu falei do Fred Mercury, eu vou aos 105.
Aqui, ó,
eu só tenho um médico que está me tratando agora, esse negócio de garganta, ouvido, tudo. Luiz, como é o nome dele? Colônia, como é? Não, fala alto, senão. Não, Tolentino, não, o que é isso? Bom, enfim, ele me falou que ele vai à Índia todo mês de janeiro. E ele conversa com aqueles sábios lá, com aquele pessoal que os Beatles conhecia. E tem um sábio lá que está com 97, ele quer trabalhar até os 105 e depois ele vai estudar até os 120. Porque ele vai estar preparado para estudar. Eu falei, meu Deus do céu.
Mas com a medicina de hoje, todos nós vamos passar do 100 brincando. Olha aqui, ó.
Não, eu sei, mas o cérebro não enruga, mais a pele, meu amigo.
tá com a pele bonita aí, rapaz?
É, Luiz Cantoni, meu médico. Olha aqui, tem que apertar aqui um negócio aqui, ó. A bateria fraca está escrito aqui.
Ah, nós já estamos acabando. Aqui, ó. Nós estamos com 8 minutos ainda de programa aqui, ó. Temos 8 minutos de programa. Mas aqui, ó, só para tu saber, ó, o Rui Pinheiro Machado dizendo assim, parabéns, Moacir, nunca, ninguém jamais te esquecerá.
Ah, eterno, que
isso. Eterno. Tem que ver as declarações de amor, de afeto que tu está recebendo aqui.
Ah, a gente tem que ser lembrado... não quero ser esquecido. Não, eu quero ser lembrado pelas coisas bacanas que eu fiz, entendeu? Eu quero deixar pronto aqui um filme que meus filhos vão completar depois, mas é só de coisa objetiva, bacana. Eu não quero mentira, entendeu? Eu quero assim, o meu pensamento, o que eu vivi de verdade, é isso, entendeu?
Por falar em filme, foi um enorme sucesso teu participação no filme Palhaço, né?
Foi muito bom. Papel, né? Nesse momento, eu estou fazendo um seriado que foi interrompido pela pandemia, que é Chamada, aquele da Chamada, lá, Segunda Chamada, segunda temporada. E está muito legal, eu estou fazendo lá um velho com Alzheimer, né? E eles pensam que eu estou atuando. Então. E agora eu fiz nesse outro seriado aqui, que convido as pessoas a verem, que está na Globoplay aí, que é o. Me chama. O Confinado, Diário de um Confinado. Aí eu sou um cantor italiano, doido, que quer cantar na janela do edifício. É fricoli, fricoli! É legal. E aí, mas enfim, o prêmio que eu ganhei lá do Selton Mello foi uma cena bem pequenininha e tudo, mas graças ao talento dele como diretor, escreveu muito bem a cena e eu dei sorte, ficou bom. Eu considero um bom trabalho e ganhei o prêmio lá, que eu nem sabia que eu estava concorrendo.
É que tem emoção, acho que tu não consegue fazer nada sem emoção, né, moça? Tu bota emoção?
É, ali não, ali foi mesmo, foi mãe, assim, de porque eu me incorporei, assim, pensei naqueles caras mineiros, assim, tudo que fala devagar e que puxa outro assunto, entende? Mas então, senhor, você tá bom mesmo? Como que tá lá as coisas? Esse cara que demora para entrar no assunto.
Né? Mas, voltando só um pouquinho aqui, quantas pessoas tu lançaste? Tu tivesse durante anos o Moacir Franco Show, Moacir na TV, Moacir, fizesse um programa com a Pepita Rodrigues? Não,
pessoas. Só um ano.
Quantas pessoas tu lançaste na música?
Só um ano. Não, de verdade mesmo, foram alguns, né, assim, de... Ah, depois, assim, amigos meus, assim, eu escrevi para alguns. O próprio Rogério Cardoso, eu escrevia me colocando como escada para ele, porque eu sabia que ele era um baita ator e comediante. Né? Para o próprio Canarinho, fiz muita escada para o Canarinho também. Mas naquele programa, ali teve várias coisas interessantes. Primeiro, o roteiro daquele programa, a ideia daquele programa é espetacular. E, porque o pulo do gato ali é o humor do ensaio. O ensaio é que é a graça daquilo. Ali que tem texto. E aí, então, as pessoas iam ali, meninos que estavam estudando já, dramaturgia. E... A Miriam Rios foi uma que saiu de lá, né? Teve uma outra menina chamada Isis Skorzydowski também. Teve a Cristina Mullins. Teve uma menina que foi para Hollywood, que chama Olga Renha, que eu nunca mais vi. Teve um rapaz também, que esse eu não me lembro o nome dele. E foi muito bom, porque... O tipo de coisa era em São Paulo, estava desmontado o esquema em São Paulo. E foi a primeira vez que se fez também aquele telão. Isso que hoje é CNN, Globo News, tudo, todo mundo faz telão, né? A gente fez aquilo na marra, né? com fundo azul, que naquele tempo era azul, que hoje é verde, né? Que era o que vocês chamam de chroma key, já não chama mais nada agora. Mas era. Então estreamos o tal do telão, a coisa que o Boni inventou. O Boni é fora do mundo, né? Aquilo é um monstro. E depois a gente foi para os Estados Unidos e aprendemos lá com aqueles seriados que estavam na moda na época, Dean Martin, Jerry Lewis, aquela chama Lucy Show, né? Essas coisas. Esses programas de entrevista, que nem o Johnny Carson e tudo. Aí o Boni sabia tudo e eu fui aprendendo com ele.
Quem é que tu bota na tua eletrola? No teu DVD, no teu CD para ouvir?
Você acredita que eu fui obrigado a comprar uma eletrola? E é de mentira, porque ela não liga uma coisa com a outra, ela é meio cenográfica. Porque tem muita coisa, não coisa minha. Hoje, por exemplo, eu estava escutando Trira, Kitan, Nat King Cole, Pavarotti... coisas que eu quero mostrar para os meus filhos que estão na América. Eu estou lá com o Domênico e o João Vitor, que chama Johnny Franco lá. Tudo. Então a gente discute muito, ele se surpreende com música do fulano e tal, daquele tempo. Então, então o que eu escuto é tudo, eu escuto tudo. E por influência antes do Guto e agora deles, eu sou muito, eu estou sempre em cima. Por exemplo, tem um grupo em São Paulo que chama o Terno. E ninguém conhece esse grupo, o Terno. Tinha que estar estourado o Terno. Eles são, na minha visão, mais fortes hoje como novidade do que foram os Secos e Molhados. Um colosso, música maravilhosa.
Canta o quê?
Eles cantam música brasileira nova. É uma coisa nova, é um estilo Terno. Depois você escuta, por exemplo, o Terno, coisa muito boa. Eu vou aproveitar a tua força e pedir para o pessoal se inscrever no meu YouTube. Lá.
Isso! Como é que é o nome do canal? É
Moacir? Moacir Oficial, né?
Moacir Oficial.
Moacir Franco? Sim. Moacir Franco ou Moacir? Moacir Franco Oficial.
Quero agradecer ao Murilo aí, que está o assistente do Moacir, que nos ajudou a viabilizar tecnicamente esse programa. Moacir, está todo mundo pedindo aqui, muita gente pedindo para que a gente, já a gente está até encaminhando para o fim do programa, para tu dar uma palhinha para nós de Cartas na Mesa.
Nossa! Essa música, como música, ela é fraquinha, mas a letra, eu considero a letra muito boa desse gênero aí, foi uma das primeiras, né? Não dá mais certo, sinto por perto, hora de terminar. Pensei em tudo, mudo ou não mudo, hora de terminar. Nem acredito que tenha dito o que vim para falar. Mas já é hora de ir embora, é hora de terminar. Eu vou sabendo que te perdendo, perco bem mais que sou. Guerra perdida, alma vencida, leva quem mais te amou. É isso aí.
Infelizmente, já está na hora de irmos embora. Foi assim, ó, uma hora que passou rápido demais. Mas para quem está com saudade, quer continuar ouvindo e assistindo o Moacir Franco, hoje, das 8h30, às 20h30, às 21h30, todas as noites, no
Toda
canal
noite.
do YouTube Moacir Franco Oficial.
Eu te agradeço muito e tenho pena quando tá bom o papo assim, porque a própria vida é. Então,
Mas o que
um flu
torna ela.
novo aí para você.
O que torna a vida gostosa é essas possibilidades que nós temos.
Então, eu quero dar um beijo para o meu filho que está aí, em Porto Alegre, que precisa trabalhar, um cara que precisa trabalhar esse período parado aí, um baita criador, autor, diretor. Procura o Guto aí, Guto Franco.
Isso.
E as meninas que mandaram mensagem, e os rapazes, muito obrigado, especialmente a Roberta, MVL, beijo para ela aí, para a família dela.
Tá certo. Muito obrigado, Moacir, e aos ouvintes da Rádio Press e os telespectadores da Ubra TV. Na próxima terça-feira, nesse mesmo horário, das 16 às 17, nós temos um novo encontro. Fique com Deus.
Deus te ajude, ajude.
Terça-feira.